Boa noite, senador.
Boa noite, querida.
Senador, como o senhor avalia o depoimento do ex-secretário Elcio Franco hoje na comissão?
Completou uma peça importante no que faltava. Na busca que a comissão parlamentar de inquérito está, na omissão do governo em relação à aquisição de vacinas. E, ao final, em resposta à senadora Simone Tebet, ele trouxe uma informação a mais. O fato de que os vetos que o governo federal aportou em leis que adotavam medidas sanitárias, como, por exemplo, o uso de máscaras, não passou pelo Ministério da Saúde. Isso nos dá um indício muito forte, aliás, nos dá um elemento já probatório, de que aquele gabinete paralelo, de fato, atuou. Tinha um comando de enfrentamento, ou melhor, de cumpliciamento, enfim, tinha um comando que não enfrentava a pandemia, que funcionava em paralelo ao Ministério da Saúde.
Então, falando um pouco do... qual a expectativa do depoimento do deputado, então, do Osmar Terra, já que há indício da participação de um suposto gabinete paralelo?
Ainda sobre o Coronel Elcio, é importante destacar que hoje nós confrontamos com esta informação aqui. Esta informação aqui dá conta de que o primeiro e-mail da Pfizer ao governo brasileiro foi do dia 17 de março. É um e-mail protocolar, mas é endereçado ao presidente da República, na língua inglesa, escrito pelo CEO global da Pfizer. Neste primeiro e-mail, de 17 de março, restou comprovado, pelo que foi dito pelo coronel Elcio, que ele não chegou ao Ministério da Saúde, ele não foi despachado. Posterior a esse e-mail, teve um outro e-mail, dia 20 de maio, esse aí já claramente pedindo para conversar sobre vacinas. Não tiveram respostas. Vocês viram o coronel Elcio dizendo que só respondeu o e-mail, só respondeu o diálogo com a Pfizer, só iniciou o diálogo em agosto. Até agosto, teve 20 de maio, dois no dia 20 de maio, um outro dia 21 de maio. Enfim, tiveram pelo menos uns 15 e-mails até julho. Quando o coronel Elcio diz que alguns e-mails eram redundantes, de fato era. Você pode ver no dia 31 de julho ao dia 6 de agosto, vários e-mails sendo dito o seguinte: reunião urgente, reunião urgente, reunião urgente. Isso daqui mostra, isso daqui é evidência para nós de que o governo não queria conversar com os imunizantes. Se tivesse dúvida sobre isso, basta resgatar a declaração do presidente da República do dia de hoje, contra a vacinação. Contra a vacinação, contra as vacinas no momento desesperador em que nós estamos precisando de mais vacinas para os brasileiros.
E, senador, foi aprovado o requerimento para o depoimento do senhor Alexandre Marques, funcionário do TCU. Que linha a comissão deve trabalhar? Qual a linha que a comissão deve trabalhar?
Queremos saber do senhor Alexandre o que o levou, de onde ele tirou essa tese de que o número de mortos no Brasil é inferior ao que nós temos hoje. É um pouco, se não fosse mórbida, sórdida, atentatória à memória dos brasileiros que perderam a vida pela Covid, nesse momento é também criminosa. É também criminosa. Além de sórdida, mórbida, atentatória à memória, é a essa altura também criminosa.
Obrigada.
É isso que queremos ouvir do senhor Alexandre.
Obrigada, senador.
Não está marcado ainda, mas a nossa intenção na direção da CPI é realizá-la o quanto antes. Se houver alguma possibilidade, inclusive, de antecipar para a semana que vem, nós assim o faremos. Então, nossa pretensão é antecipá-la. Conforme for o depoimento de amanhã do governador Wilson Lima, talvez não se faça necessário o depoimento do secretário de saúde do Amazonas, porque pode sanar. Se isso, de fato, for o entendimento da direção da CPI, nós alteraremos para fazer, já na terça semana que vem, o depoimento do senhor Alexandre. Ainda não está marcado, mas, enfim, nós queremos fazê-lo o quanto antes.
Senador, uma questão bem pontual, porque logo na abertura da sua fala, Elcio Franco, o ex-secretário, afirmou que o Exército, junto com o Ministério da Defesa, o comandante-geral do Exército e o ministro da Defesa, convocou, assim que Pazuello assumiu, 17 militares da ativa para o Ministério da Saúde. Esse assunto não foi reverberado durante os trabalhos hoje da CPI. Haveria algum indício de que essa militarização também pode ter causado a falta de vacinas? Esse assunto vai ser repercutido com mais profundidade nos próximos dias? Obrigado.
Para mim, não importa se é militar ou civil. Eu utilizo para isso a máxima do provérbio chinês. Não importa a cor do gato, contanto que ele pegue o rato. Neste caso, o rato era a Covid. Nesse caso, o gato para pegar era providenciar a vacina. Então, não me importa se era ou não. Se tivesse especialidade para enfrentar, não importa se era militar ou civil. Não importa qual era a natureza, o gênero, a condição. Causa espécie o que o ministro Queiroga falou ontem. Não ter um infectologista no Ministério da Saúde. Isso foi dito ontem pelo ministro Queiroga. Isso é, para mim, particularmente impactante. Então, nós não atentamos, não avançamos nisso, porque não importa a natureza da função. O que importa é se a função foi cumprida. E, ao que parece, a missão não foi cumprida. Pois não.
Senador, eu vou reformular uma pergunta que eu tinha feito para o senhor anteriormente. No primeiro momento, vocês não queriam convocar governadores. E aí ficou a base governista querendo puxar para poder dividir, enfim. Caso a decisão do Supremo seja favorável a um habeas corpus que faz com que ele não venha, como isso vai impactar no andamento da CPI, tendo em vista que outros governadores foram convocados e isso, consequentemente, vai reverberar no depoimento deles?
Não, assim, desde o início, nós levantamos e cogitamos essa impossibilidade jurídica do comparecimento de governadores. Se isso for confirmado, consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, nós vamos adequar os depoimentos a essa nova realidade. Nós nos submetemos à posição da maioria da CPI. A posição da maioria da CPI deliberou pela convocação. A convocação foi aprovada. Resta os governadores, no legítimo direito deles, se ofereceram, estabeleceram, procurar o Supremo Tribunal Federal por conta da natureza da convocação. E alguns governadores já se dispuseram a vir à comissão parlamentar de inquérito, como é o caso do governador Wellington Dias, que dirige o Consórcio do Nordeste. Então, hoje nós temos uma opinião, inclusive amadurecida, sobre até a necessidade da presença, do comparecimento de alguns governadores a esta comissão. Então, mesmo que não venham, mesmo que tenha algum tipo de decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, nós cogitamos converter algumas dessas convocações em convites, porque compreendemos hoje a necessidade de termos depoimento de vários senhores, senhoras governadores, nesta comissão parlamentar de inquérito. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Boa noite e até amanhã.